torcedor do time mais amado, mais querido, de volta ao mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, como sempre, como padrão, sou eu, Gabriel Platt, mais uma vez. E mais uma vez, não tão feliz assim, né? Acho que é difícil comentar, né, depois de uma derrota como essa, mas seguimos em frente. Tudo bem com você, Vinícius?
Ah, não tem como falar que tá bem, né, Platt? Essa derrota de domingo pesou bastante, acho que não só em mim, mas em todo mundo, né? Muita gente, até no grupo de assinantes, foi todo mundo bem quieto, né? Falamos bem pouco, foi uma puta de uma ressaca essa segunda.
Pois é, né? Ainda mais um jogo que a gente falou, cara, tipo, o Kansas City Chiefs não é mais aquele bicho papão, é um jogo que é ganhável. E de certa forma, pelo que a gente viu no jogo, ainda era ganhável, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu falar com o nosso querido amigo Diego. Tudo bem com você?
Fala, Plat. Fala, Vinícius. Fala, ouvintes. Tudo bem, mas assim, aquela segunda-feira que já tradicionalmente é difícil de acordar com mais dor de cabeça do que o normal, é pior ainda. Sinceramente, fica aquele gosto amargo, aquela água no chope, né? Complicado.
Pô, meu domingo tava sendo, tipo, meu fim de semana tava sendo ótimo, ótimo. Eu falei do Pokémon, cara, jogando maravilhoso. Botafogo foi campeão da Série B, maravilhoso. Tipo, tava tudo dando certo, assim, ao longo do fim de semana. E aí no domingo a gente vem com esse jogo que, pelo amor de Deus, né? Cara, tipo, um jogo que o problema não foi perder, né? O problema foi perder do jeito que foi. O Cowboys perdeu por 19-9, num jogo onde a gente viu a defesa jogando mal em um momento, aí depois a defesa melhorou e o ataque não jogou bem praticamente em nenhum momento da partida. A gente viu muitos erros do time. E um jogo que me lembrou bastante o jogo contra o Denver Broncos. A diferença é que dessa vez o Cowboys, a defesa segurou bem por praticamente toda a partida, forçou turnovers, uma coisa que não tinha acontecido contra o Denver Broncos, se eu não me engano, né? Mas o ataque foi capaz de novo de manter o time competindo até o último minuto, né? Vinícius, o que a gente viu, né, e o que a gente vem vendo ao longo da temporada é a defesa começando os jogos um pouco devagar. A gente viu ao contrário, tipo, o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que a gente perdeu, a defesa começou devagar, a gente perdeu, tomamos muitos pontos ali no primeiro tempo, principalmente. O jogo contra o New England Patriots, que a gente venceu na prorrogação, a defesa começou devagar. O jogo contra o Minnesota Vikings, a defesa começou devagar. Carolina Panthers começou devagar, enfim. Posso listar aqui uma série de jogos assim que a defesa começou, parece que marcha lenta, com freio de mão puxado. E nesse jogo contra o Kansas City Chiefs, de novo a defesa começou devagar, né? A gente tomou um touchdown ridiculamente fácil, né? Uma campanha muito fácil do Kansas City Chiefs, né? Já no começo do jogo. E basicamente a vantagem toda do Kansas City Chiefs foi montada ali no primeiro e segundo quarto, né? Os dois touchdowns ali. E eles basicamente, com a inoperância do ataque, eles conseguiram garantir o resultado. Tem alguma explicação para essa defesa começar esse jogo, esse e os outros jogos da temporada, devagar assim, porque não é a primeira vez, né?
Eu diria, Prat, que se nós tivéssemos com uma maior quantidade de jogadores reservas, essa poderia ser uma explicação. Mas os únicos jogadores reservas que a gente tá tendo é principalmente na linha defensiva e apenas isso. O resto, secundária, são todos jogadores titular, grupo de linebackers são jogadores titulares. Então, assim, ao meu ver, é algo que o Dan Quinn monta, né? Tipo, praticamente ele já faz um primeiro plano de jogo defensivo, só que é um plano de jogo defensivo que não se encaixa 100%, e aí ele começa a fazer as modificações durante esse tempo, né? Durante a partida. Igual você citou diversos outros exemplos que a defesa começa mal, e aí a gente tá tendo a melhora. Em anos passados, a defesa começava mal e terminava mal, esse era o maior problema. A gente tá tendo um início, às vezes 5, 1, 2 drives, que a defesa cede um pouco mais de jardas, foi igual pro Falcons mesmo, comecinho o Kyle Pitts recebendo, fazendo recepções, e aí depois a gente organizou a defesa. Então eu acho que acho que isso pode colocar sendo um estilo do Dan Quinn. É algo que eu tô totalmente dando uma opinião embasada em o que eu tô vendo e nada, tipo, puxando ou procurando pra saber com a galera nos Estados Unidos o que eles falam disso. É algo totalmente meu. Posso estar totalmente errado também. eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que é o estilo do Dan Quinn de organizar melhor a defesa de acordo como o time adversário tá fazendo o seu jogo.
Olha, tipo, ajuste durante o jogo sempre acontece. Eu acho que os ajustes do Dan Quinn e tudo mais funcionam. Tanto que você vê o Cowboys, a defesa melhorando e sempre terminando o jogo bem, né? O jogo contra o Broncos ali, basicamente, foi exceção. Mas até onde a leitura dele pré-jogo, o playbook dele antes do jogo tá funcionando, sabe? O estudo durante a semana, o preparo ao longo da semana pra começar o jogo tá funcionando. Se o time começa devagar assim, tem alguma coisa errada. ou os jogadores estão, tipo, não estão aquecendo direito, começa um jogo devagar, e aí, sei lá, os preparadores físicos têm que ser cobrados por isso, mas eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que é erro, tipo, leitura de jogada, entender o ataque adversário, talvez seja por isso. E aí, tipo, começa a ser o estudo durante a semana, o preparo, porque não é a primeira vez, né? Se fosse uma vez, um acaso, assim, ok, mas tá se repetindo várias vezes. E eu já falei, cara, vai ter algumas situações que o Cowboys pode tomar tantos pontos no primeiro tempo, assim, no começo do jogo, que fica difícil correr atrás. Tipo, nesse caso, né, até nem foi, porque o Cowboys se deu 19 pontos só num jogo. E 19 pontos, cara, é obrigação do ataque fazer mais do que isso pra tentar manter o jogo, ou fazer mais do que isso, ou fazer um mínimo pra manter o jogo disputado até o final. E não foi isso que aconteceu. Então, pra mim, a responsabilidade vai pro ataque nesse jogo.
Eu acho que tem que até jogar também uma meia-culpa pros jogadores, né? Tipo, a gente viu em algumas jogadas, citando o jogo do Falcons, por exemplo, em cima do Kyle Pitts, era jogador perdendo marcação de forma muito fácil. Eu acho que pode ter também um dedo e um problema do Queen, mas também ainda tem a parte dos jogadores, principalmente os nossos corners.
Também, eu acho que pode ser um erro de aplicação da jogada, de leitura da jogada, um erro de execução, né, como você tá falando, tipo, ah, errou tackle. Cara, você chamou a jogada errada, a jogada certa, tudo perfeito, fez a leitura certa, mas o linebacker fez a jogada errada, tipo, e deixou uma corrida de ganho de first down, por exemplo. Pode acontecer. E também pode acontecer, Vinícius, que eu acho que é um fator que também vale mencionar, é a quantidade de desfalque na linha, não só na linha defensiva, né, mas como na defesa inteira, né? Eu acho que isso prejudica, diminui o nível dos jogadores, porque quando a gente pega uma linha defensiva sem DeMarcus Lawrence, sem Grant Gregory, você já diminui o pass rush, e isso você já deixa o Patrick Mahomes, por exemplo, numa situação mais confortável. Então é óbvio que ele vai ter uma situação melhor para conseguir a primeira descida, para conseguir um passe, para conseguir uma jogada. Aí você vê, por exemplo, nesse tipo de caso, aí o Micah Parsons, que era para ser o linebacker, tá jogando como defensive end, o que, tipo, não tem como reclamar do Micah Parsons, óbvio, a gente ainda vai discutir isso. Mas ao mesmo tempo que você tapa um buraco na linha defensiva, com a colocada dele ali, você meio que abre um espaço no linebacker, porque o Van Der Esch, por exemplo, tá jogando mal. Ele poderia não estar ali se tanto o Lawrence quanto o Gregory estivessem em campo. Então acho que essa falta dos jogadores, esses jogadores lesionados, acabam pesando também nessa atuação da defesa, principalmente no começo do jogo, né? Às vezes você pega um jogador muito jovem, um jogador que tá começando na carreira na NFL, por exemplo, o Golston cometeu um encroachment ali, que acho que deu uma primeira descida automática pro Kansas City Chiefs, já no começo do jogo, e foi quase que fatal, né, porque acho que o Chiefs pontuou na campanha. Eu acho que isso também é um fator que pesa. Agora, quanto cada um desses fatores pesa, é difícil determinar, né, a gente não tá lá dentro, a gente não tá observando o dia-a-dia, né, os treinos, mas eu acho que é um pouco de tudo, né, inclusive os que você mencionou. E agora falando também de outro lado do Cowboys que foi mal, foi o Dak Prescott, né, que na primeira jogada, né, Diego, a gente já viu que esquisitou, né, quando ele tinha o Michael Gallup completamente livre pela direita e fez um passe forte demais, não conseguiu conectar a recepção. E se você levar em consideração, por exemplo, o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que o Cowboys perdeu também, não tô comparando com uma vitória, tô comparando com outra derrota, um jogo fora de casa, com barulho da torcida, e na primeira jogada ele consegue o Amari Cooper num ganho de mais de 20 jardas ali, no passe preciso, passe perfeito, e nessa faltou um pouco. E no geral ele jogou bem abaixo, né, ele passou das 200 jardas lançadas, só que se você ver o saldo, né, porque você soma as jardas que ele lançou e desconta as jardas que ele perdeu em sec. Se descontar, ele não passou das 200 jardas, o que é um número até preocupante. Diego, você atribui isso ao próprio Dak, que não estava num bom dia, ou você acha que outras coisas influenciaram ele a ter um jogo ruim?
Primeiro lugar, tá, eu acho que vocês falaram de execução, né? Sem citar o Dak, muitos wide receivers estiveram abaixo e tiveram drops nojentos, né? Vou usar a expressão que o Platt gosta de colocar. A nossa linha ofensiva perdeu a batalha das trincheiras absurdamente, porque principalmente o Kansas City conseguiu fazer algumas blitzes muito interessantes e blitzes que Dallas não estava preparado, nunca tinha visto, inclusive. O Chris Jones jogou uma barbaridade do lado do adversário. A gente teve muita gente lesionada antes e durante a partida. O Tyre Smith, até para deixar claro, o Tyre Smith ia jogar. Foi de manhã que não deu, né? Ou foi no dia anterior, enfim. Foi muito próximo do jogo. Ele chegou a viajar, salvo engano, e não jogou. Teve a questão do Covid do Amari Cooper. O Amari Cooper é a bola de segurança de Dallas. Mas e aí também um pouco da comissão técnica, sem citar o Kellen Moore, falando especificamente do Mike McCarthy, o tempo não foi bem administrado, enfim, mas eu não vou colocar a culpa nada disso. Já é o segundo jogo consecutivo que a gente toma um baile. Eu sei que entre eles teve o jogo de Atlanta, mas eu digo a segunda vez que a gente toma um baile fora consecutiva, que ocorre o mesmo fator, que é o início muito ruim de Dak Prescott e decisões ruins no ataque e que acabam carimbando o jogo inteiro. Então me parece que Dallas sente muito o início ruim de ataque, principalmente o Dak Prescott sente. Vejam que contra o Denver Broncos, que é a primeira que eu vou citar, a gente teve um retorno de kickoff espetacular e foi mal, né? Teve uma quarta descida que não converteu. Na terceira jogada, depois da segunda jogada de Dallas e a terceira da partida, também não foi bem. Ontem, né, no jogo, nós estamos gravando segunda-feira para deixar claro isso. Primeira jogada que nem o Platy acabou de nos revelar. Não digo que seria um touchdown, mas ele perdeu o Gallup muito livre, né? E isso foi muito decisivo para baixar a moral dele, tá? Vem uma campanha de touchdown de Kansas City, uma campanha fácil. A próxima campanha é um fumble ruim, assim, dele, que ele toma uma pressão absurda que a OL permitiu. Então, assim, o Dak sentiu muito a partida e o Dallas foi nessa toada junto, né? A defesa tentou todo o tempo curar a onda, mas o Dak nunca conseguiu voltar para a partida desde esse primeiro erro e desde o fumble, que até a gente pode dizer que é mais culpa da linha ofensiva, enfim, do lado cego, mas que acaba contando, né, contra ele. Queria colocar alguns dados aqui, ó. Antes do jogo contra o Denver Broncos, Dallas tinha a quarta melhor ataque no ponto de vista de eficiência em terceira descida, com 47,19%. Quarto melhor. Kansas City é o primeiro. Se nós formos para o momento atual, nós caímos para o sétimo lugar, com 44,27%, sendo que na última partida a gente teve 33%, um número muito baixo. Nessa partida, a gente teve 5 touchdowns em 15 tentativas, que é pouco. Eu sei que Kansas também teve pouco, mas a gente não teve quase nada. E em ataque em red zone, que é são situações que Dallas já vem marchando de uma forma não tão positiva em algumas partidas, sempre é uma crítica. A gente teve 0-2, ou seja, nenhuma eficiência em red zone. A gente não fez nenhum touchdown, né? E depois daquela jogada do Pollard, da corrida de 31 jardas, ali tinha que ter feito touchdown. Ali era a volta da partida. E o Dak não conseguiu, foi pressionado, não deu, enfim, não vão culpar exclusivamente ele. E se a gente for colocar em como foram as jogadas, passe e corrida na primeira descida, foram 14 passes e uma corrida para conseguir first down. O que eu quero dizer é o seguinte, que o jogo corrido também não entrou. A gente jogou muito mal, o Zeke se machucou, Pollard não foi bem.
Mas aí não tem influência da linha?
Muita, isso que eu dizia, muita. O Terry Smith, recém a gente ficou sabendo que ele não ia jogar, né? O Terrence Steele, no lado direito, andou muito melhor que no lado esquerdo, embora seja swing, né? Nossa senhora, o quanto prejudicou o deck. Então, esse conjunto, né, Plat, que eu acho a tua menção é justamente o que eu ia dizer. Não tem como ser um jogo unilateral, né? A gente, unidimensional. Com o deck só lançando, quando ele não lança bem, quando é erro, principalmente erra o primeiro e o segundo e o terceiro, não vai bem. Tem que ter um apoio do jogo corrido e não conseguimos ter esse apoio. Isso foi decisivo. Lembra que a gente conversou bastante aqui? Ah, se um tá machucado, tem outro. Ah, se não funciona o jogo aéreo, tem o jogo corrido. Cara, a gente viu hoje e a minha conclusão é a seguinte: deck, linha ofensiva mal, lesões. Quem faltou foi a bola de segurança, que é o Amari Cooper, né? Antes era o Jason Witten com o Tony Romo. Hoje é o Amari Cooper com o Dak Prescott.
Diego, você acha que foi um erro tirar o Connor Williams e colocar o Connor McGovern nesse jogo?
É a situação do jogo jogado e agora fazer a avaliação. Eu acho que foi uma tentativa. A linha não estava funcionando de forma nenhuma e em outras semanas que a gente veio conversando aqui, o Connor Williams vinha, se não em jogos ruins, cedendo muitas faltas e sendo muito decisivo nesse aspecto. Acho que foi uma tentativa, não? Esse ponto fundamental não deu certo, mas eu acho que foi uma tentativa válida.
A gente sempre comentou, pô, tem que colocar uma McGovern no Connor Williams, principalmente no último podcast, né, que a gente falou da quantidade de faltas que o Connor Williams cometia. Seria muita sacanagem se a gente chegasse aqui e falasse, não, agora a comissão técnica errou, que não sei o que, sendo que a gente tava pedindo por semanas uma McGovern, né? Eu acho que valeu a tentativa, o McGovern não jogou tão bem assim, mas não foi exclusividade dele, né? Você vê que a linha ofensiva toda foi mal, como você mesmo falou, e até o Zach Martin, né, teve problemas. O Zach Martin, acho que cometeu falta, você vê que a situação não tava boa quando o Zach Martin cede um sec, né?
Há quantos anos ele não cedia um sec?
Exatamente isso, pra você ver como é que a linha ofensiva foi ruim. É, aí a gente leva em consideração, sec também tem a ver com quarterback, né? Pode parecer que, sofreu o sec, mas é culpa da linha ofensiva, nem sempre. Às vezes o quarterback prende muito a bola e sofre o sec por conta disso. Às vezes o quarterback não lê uma blitz, e aí sofre o sack por conta disso. Tipo, são 5 jogadores da linha ofensiva. Se vem 7 jogadores, não tem como um jogador da linha ofensiva parar 2 ao mesmo tempo. Não tem como. Então vai acabar sofrendo o sack. O quarterback tem que fazer a leitura da jogada e tudo mais. Até que ponto foi culpa da leitura do deck ou culpa da linha ofensiva? Eu acho que a gente viu algumas situações que não foram blitz. Foram jogadas normais e a linha ofensiva perdeu no mano a mano, no combate, e o deck sofreu o sack. Então, o deck foi mal, sim. A linha ofensiva teve responsabilidade, sim. E, pra mim, a comissão técnica tem responsabilidade, como você mesmo falou, Diego. Vários lances aí. Pra mim, acho que o que sacramentou a derrota foi aquela interceptação no deck antes do intervalo. Ali era pra gente ter pontuado, no mínimo pontuado, um field goal ou um touchdown, e ido pro vestiário, tipo, grandão, né? A gente ia pro vestiário, tipo, putz, começou o jogo mal, mas a gente terminou em alta com a defesa bem, anotando touchdown, e não foi isso que aconteceu. Então, pra mim, ali foi um balde de água fria. O deck sofreu interceptação e o Lembre se machucou na mesma jogada. Então, um desastre aquela última jogada. Que, inclusive, dá pra pôr na conta do Mike McCarthy, porque o Cowboys tinha 2 tempos pra pedir. Tinha uns 40 segundos no relógio, 50. E ao invés de pedir tempo, se organizar, fazer a jogada, eles quiseram ir pro no huddle por mais uma jogada rápida. E aí que culminou no passe longo do deck. O passe ruim do deck, obviamente. Mas valia pro Mike McCarthy pedir um tempo ali. O Cowboys tinha 2 timeouts, ainda tinha tempo pra trabalhar.
Mas será que não foi decisão do deck, cara? Pra mim, foi decisão do deck rápido, porque nós tava tomando muita pressão e eles não queriam deixar a defesa se organizar. Eu não sei.
Meia hierarquia, tipo, não interessa se o deck quer ou não. Se o técnico pede um timeout, não esquece, não adianta. Então, pra mim, tem que ter, tipo, tinha que ter um pulso firme do técnico. E o Cowboys acabou morrendo com os 2 timeouts, né, antes de ir pro intervalo. Porque, por conta de uma decisão dessa, de uma decisão de não pedir timeout. Depois que aconteceu a interceptação, o Cowboys ficou de mão abanando. Tipo, putz, podia ter pedido, podia. A defesa tava desorganizada, mas conseguiu interceptar desorganizada mesmo.
Eu concordo, eu acho que ela tá correta, mas eu acho que também dá pra pensar que talvez o deck tenha feito isso, ou tenha pedido, né, pra fazer isso, justamente pra pegar a defesa em tese desorganizada, que eles estavam levando vantagem em todas as bolas, né, no interior de linha.
Não, eu acho que, tipo, o quarterback tá lá, ele vai pedindo, tipo, eu acho que não vai partir do deck a iniciativa de pedir tempo, ele vai jogando no huddle, eles treinam esse tipo de campanha e tudo mais, e aí cabe ao técnico que tá de longe observar a situação, observar o tempo. Eu acho que o QB, tipo, vai direto, não sei se o deck teria poder de influências assim e tudo mais. Vinícius, nesse jogo a gente viu muitos problemas no Cowboys, como a gente comentou aqui, vários problemas de ataque e defesa. Special Teams, acho que o maior problema ali foi no retorno de kickoffs dele. Acho que eles que retornaram muitos kickoffs que o Cowboys não estava acostumado a ceder tantos retornos de kickoff, me surpreendeu negativamente. E aí tem que ver o trabalho do Zuerlein, né, porque kickoff curto e aí vai pelo vento e tudo mais. E também dos special teams em geral, né? De não conseguir taclear cedo, de errar alguns tackles ali no começo do retorno, né? Porque algumas campanhas deles, né, que eram pra começar na linha de 25, eles estavam começando na linha de 35, basicamente. Era um first down a menos que eles precisavam pro ataque. Então isso fez diferença. Mas de uma forma geral, o que o Cowboys pode tirar de lição nessa partida pro resto da temporada?
A gente pode tirar que nós não somos o melhor time da NFC. Eu, pelo menos, na empolgação, já começava a pensar nisso, vindo toda essa montanha russa, né, que tá sendo os times tanto da NFC como da AFC. Mas, tipo, os nossos times, Seattle tá uma unhaque. O Rams tava perdendo o jogo. Cardinals, beleza, conseguiu vencer jogos com reservas. Mas, assim, tá aquela coisa de, se você perder um jogo, não é tão ruim, porque daqui a pouco, na próxima rodada, vai ter um outro time que tá na sua frente que vai perder um jogo que não era pra ele ter perdido também. Mas, assim, nós não somos os melhores times, mas também não é terra arrasada. A linha ofensiva precisa melhorar de alguma forma. Eu não sei se vai ser necessário draftar um jogador de left tackle, mas a gente precisa pensar de alguma forma de melhorar a linha ofensiva pra dar tempo pro deck. Porque o deck sem tempo, ele não tá conseguindo. Esse jogo ele não conseguiu fazer nada, né? 260 jardas totais, menos de 60% de passes completados. Ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo pra fazer a jogada. Os recebedores não tinham tempo pra sair, pra deslocar da, né, deslocar da marcação. Então, assim, tem que ser treinamento pra essa linha ofensiva. Eu vi um comentário sobre treino de pés, tipo, de drill de pés pro deck. O deck tava fazendo muito passe, tipo, sem base de pés. E a nossa defesa sem Bilal, sem Gregory, sem Gallimore, ainda mostrou que, pô, a gente consegue segurar o Kansas City Chiefs para 19 pontos. Teve muita coisa negativa, teve demais, mas a gente também tem que olhar um pouco assim, do lado do copo cheio, porque teve muita coisa boa do lado da defesa.
Eu acho que esse jogo deu pra ter a certeza que o Micah Parsons é um cara fora de série, né? É um cara absurdamente atlético, um cara absurdamente tipo, fora da curva. Eu acredito que pros próximos anos ele se torne o melhor jogador de defesa do draft, dessa classe. Eu acho difícil que algum jogador chegue perto dele, pelo que ele vem apresentando até aqui, tá? Ele mostrou como linebacker que ele é fantástico, ele tá sendo improvisado como defensive end, tá sendo fantástico. Ele tem 9 sacks na temporada. Esse número é o maior número da história da franquia do Cowboys por um calouro. O recorde antigo era do DeMarcus Ware. Você vê, DeMarcus Ware é o que é hoje em Dallas e ele teve 8 sacks na temporada de calouro. O Micah Parsons tem 9 já e ele é um linebacker, não é jogador do pass rush, ele tá jogando improvisado. Vocês veem o absurdo que é. De novo, nessa partida ele conseguiu forçar fumble, conseguiu forçar sack, teco pra perda de jardas. Micah Parsons é, cara, inacreditável e eu acho que, tipo, pros próximos anos a defesa do Cowboys vai ser montada ao redor dele. É aquele cara, tipo, aquele o pilar da defesa. Ele e o Trevon Diggs, assim, vão ser os pilares da defesa pra, tipo, médio e longo prazo aí no Cowboys. Assim, por exemplo, quando o Cowboys chegou em 2016 e viu, cara, o Deck é o cara pra gente montar o ataque ao redor. Tipo, o Deck, o Zeke, o Zach Martin, esses são os pilares do ataque. Na defesa tá surgindo, tipo, um momento, cara, a defesa vai ser montada ao redor do Trevon Diggs e do Micah Parsons, pra mim esses caras são os indiscutíveis ali na defesa. Tá chiando aí, Vinícius?
Eu vou fazer uma recordação e uma afirmação, tá, pra ver se concorda comigo. Vocês não acham assim, ó, que em 2018 o Leighton Vander Esch disputava o Defensive Rookie of the Year, né? Nós jogamos contra o Indianapolis Colts e aquilo ali foi decisivo pra nós percebermos que ele era inferior ao seu grande rival para o prêmio. Nessa partida contra o Kansas City Chiefs, a gente tinha, sem dúvida alguma, o Micah Parsons ainda bem, né, para esse título, e o Dak Prescott, quem sabe, lutando pelo MVP da temporada, né, se conseguisse nessa hype. E eu acho assim, ó, Dak não leva mais o prêmio, mas o Micah Parsons se consolidou nessa situação.
Ah, eu acho que, tipo, prêmio é mais uma consequência. A gente não pode ficar vendo a temporada, tipo, expectativa, pô, será que o Dak vai ganhar ou não? E eu acho que vocês também não pensam dessa forma, né, mas só para clarificar. Cowboys tem que ganhar, e ganhando jogos assim, aí os prêmios eu acho que eles vão vir como consequência. Tipo, Micah Parsons tá jogando pra vencer, e ele ganhar o prêmio de calouro defensivo do ano, jogador defensivo do ano, sei lá, vai que ele... Eu acredito que ele não vai ganhar esse, mas tipo, se ele receber algum voto pra esse prêmio, ou o Deck ganhar o prêmio de MVP e tudo mais, isso vai ser consequência do que eles fizeram pro Cowboys vencer, e acredito que seja isso. E eu acho que a última lição que a gente tem que ver, que vai bater justamente com o que o Vinícius abriu falando, é justamente, tipo, o Cowboys não é o melhor time da conferência. Eu acho que não. O Cowboys mostrou umas fraquezas que a gente achava que não tinha, que era o do ataque, né? A gente achou que o jogo contra o Denver Broncos foi uma exceção, e talvez não seja. Talvez seja realmente uma falha, e isso pode atrapalhar a gente pro resto da temporada. Vamos falar só do destaque da decepção pra gente fechar o jogo? Diego, quem foi seu... Acho que o destaque é unanimidade, né? Não sei se você vai querer falar outro, mas...
Cara, não tem, né, meu plástico? O cara jogou um absurdo. Manteve Dallas no jogo, né? Eu acho que o Micah Parsons deixou Dallas no jogo, deixou até o fim no jogo. Um jogo que o ataque não andou, e a minha decepção é o Dak Prescott. Eu acho que ele não achava que isso seria tão decisivo pra ele. Eu acho que a gente tem que lembrar que Dak Prescott tá vindo uma lesão gravíssima e se lesionou de novo nesse ano, né? Agora muscular, que não é tão grave, óbvio, né? Mas assim, são sucessivas situações negativas do ponto de vista físico para ele. Eu acho que é um jogador que tá sentindo o jogo. E esse início ruim, ele sentiu demais, assim como sentiu com o Devin Broncos, e não conseguiu voltar para a partida. Então, para mim, é decepção, porque ele é o nosso capitão. Enfim, claro que ele tava 200 mil desfalques na volta. Mas, enfim, tem que dar decepção para alguém, né? Eu vou dar o prêmio para ele.
Vinícius, destaque vai mudar alguma coisa ou não? E decepção.
Impossível colocar outro destaque que não seja o Parsons, né? Realmente, decepções. Eu vou colocar o grupo de recebedores e essa quantidade de erros de drops que a gente cometeu. Porque, assim, a gente já tava sem o Cooper, que o Cooper mostrou o que ele é no ataque e o que o Parsons é na defesa, ao meu ver. A gente no ataque sem o Cooper é outro time. E era o momento pro Gallup voltar, mas ok, o Gallup tá voltando de uma lesão grave também. Era a chance do Lamb também se provar muito mais. E a chance dos outros jogadores, né, do Noah Brown, do Cedric Wilson, do Malik Turner, é o momento de brilhar. Igual a gente comentou no grupo dos assinantes, poderia ser há uns anos atrás foi o momento do Miles Austin que ele brilhou em um jogo. Esse poderia ser muito bem o momento de um desses recebedores brilhar. Infelizmente não aconteceu e foi tanto drop que já até perdi a conta de quantos drops a gente teve nesse jogo.
Micah Parsons é o destaque absoluto, óbvio, mas eu queria mencionar um que eu acho que vale a menção. Não foi melhor que o Micah, óbvio, mas eu acho que jogou bem, que foi o Tyler Biadasz, cara, porque a gente comentou no último podcast do barulho da torcida, de como a torcida do Kansas City faz barulho, e eu acho que o Biadasz se comportou muito bem. Ele foi o único da linha ofensiva, acho que não cedeu pressão, não cedeu sec, ele cometeu uma falta, ok, mas pra um cara que tá no segundo ano da liga, num estádio hostil, você viu ali que o Cowboys fez o silence count, né, aquela contagem silenciosa pro snap, e em nenhum momento teve algum problema em relação a ele. Eu acho que ele me surpreendeu nesse caso. E decepção, eu acho que foi o deck, justamente não ter sofrido sec, mas eu acho que pela falta de precisão dele, alguns passes. Quantos passes a gente viu, cara? Tipo, o recebedor tava lá, a jogada tava lá, tudo certinho, mas passe não encaixou, né? Ou foi um passe forte demais, ou foi um passe curto. Naquela interceptação antes no intervalo, foi um passe curto. Nessa jogada pro Michael Gallup que eu falei mais cedo, foi um passe longo demais. Erros de precisão, assim, que o deck... A gente não costumava ver o deck errando esse tipo de coisa, e ele tá errando. Com isso, ele vai ser minha decepção também. E agora, só reforçando o que a gente falou, Diego, eu e o Vinícius mencionamos que o Cowboys deixou de ser um time, o melhor time da NFC. Ou não necessariamente deixou, mas, tipo, confirmou que não é. Mas agora você acha que o Cowboys não tá na primeira prateleira da liga? Ou você acha que aí já é, tipo, overreact, né? Tipo, supervalorizar a derrota que a gente teve no domingo?
Overreact total, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que a maioria tá sentindo, o que eu percebi do Plat, do Vinícius, nas palavras até agora, foi exatamente o que eu estava pensando na primeira partida contra a Tampa Bay Buccaneers, tá? Eu saí daquela partida assim, ó, mais um ano que a gente luta, que a gente luta, que a gente joga bem e termina perdendo. Sinceramente, quando eu vi a quantidade de jogadores que não iam poder participar dessa partida quando o Kansas City Chiefs, principalmente quando saiu o Amari Cooper e o Tyron Smith, eu não joguei a toalha porque não dava, porque não se joga a toalha, né? Em primeiro lugar, não se joga a toalha. Mas eu saí assim, meu Deus, não vai rolar esse jogo aqui, vai estar complicado. Até me surpreendeu o poderio defensivo, me surpreendeu positivamente o quanto Dallas foi bem defensivamente quando conseguiu manter o jogo ativo até o fim. Então assim, ó, tá na primeira prateleira e tem muita gente pra voltar. Time bom joga bem a 15ª, 16ª, 17ª rodada e entra com tudo nos playoffs. Não é agora que a gente tem que mostrar que é o melhor time do mundo. A gente tem que crescer a partir de agora com a volta da legião de jogadores que estão fora. E lembra que a gente conversou com o Plat Vinícius algumas rodadas atrás? Todo mundo, já tava pensando em playoff, tava pensando nisso, pensando naquilo. Eu sigo pensando em playoff, mas é rodada a rodada e vai ter muita lesão ainda pela frente. Assim como vai ter muita gente voltando pra jogar pro Dallas.
Porque a gente venceu, que a gente é o melhor time do mundo, e também não é porque perdeu que é o pior time do mundo. Eu acho que a gente tem que olhar um todo, né? Por exemplo, a gente vê o Buffalo Bills, que, cara, era aclamado, o melhor time do mundo, jogando muito bem, tomou uma sapatada do Indianapolis Colts. O Tennessee Titans, que, cara, tipo, muitos colocavam no Power Ranking como o melhor time da NFL no momento, e tomou a pancada do Houston Texans, que não ganhava de ninguém. A NFL é assim, você tem altos e baixos. O Packers perdeu pro Minnesota Vikings, que a gente jogou com quarterback reserva. A NFL é realmente assim, é uma liga que tem um certo equilíbrio e você consegue ver esse tipo de coisa refletindo nos resultados do jogo. E o Cowboys perdeu 3 jogos na temporada. 2 deles foram pra times que estavam no último Super Bowl, né? Exatamente, o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs, e os dois fora de casa, na casa dos caras, né? E contra o Tampa Bay Buccaneers foi, tipo, no último segundo, num jogo que o Cowboys caiu atirando, e teve o jogo contra o Denver Broncos, que esse sim eu acho que foi uma exceção, porque o Broncos é um time muito mais frágil que o Cowboys e conseguiu dominar a gente do começo ao fim, na nossa casa, né? Mas eu acho que, tipo, o Cowboys ainda é um time de primeira prateleira. Eu acho que o Cowboys é um time com total condição e potencial de ir longe em janeiro, mas pra isso tem que trabalhar, tem que corrigir esses erros que a gente mencionou, porque eles não podem acontecer em janeiro, porque se eles acontecerem nos playoffs, o Cowboys não vai chegar longe. Esquece, não adianta. Mas antes da gente pensar em janeiro, né, muita coisa pela frente, o Cowboys ainda tem mais 7 jogos, né? Acho que são 7. E o próximo deles, ao contrário do usual da NFL, o próximo jogo já vai ser na quinta-feira. Porque, se vocês não sabem ainda, tipo, ou não perceberam, essa quinta-feira é a última quinta-feira de novembro, e por conta disso, nos Estados Unidos eles celebram o Dia de Ação de Graças, né, o Thanksgiving. Inclusive, vocês já devem ter percebido que a sexta-feira é a Black Friday, né? Inclusive, se vocês quiserem comprar, tem desconto pra tudo, né, nessa semana aí no, até no Brasil. O Cowboys vai jogar na quinta-feira. Por conta disso, vai ter uma semana curta de descanso, assim, né? O Cowboys, acho que ele não treinou na segunda-feira. Vai treinar, acho que só terça, quarta e já vai pro jogo. Vinícius, o quanto essa semana curta afeta o time? Porque a gente viu jogadores lesionados, tempo de recuperação é menor. Você acha que o time pode chegar meio baleado pro próximo jogo?
Eu acho que a única coisa que vai afetar o nosso time é o caso das lesões mesmo, Prat. Porque, né, a gente tem o Lamb, que é 4 dias para a pessoa conseguir passar por todas as regras da concussão. É muito pouco tempo. A gente já tem outros jogadores que não vão jogar, jogadores que estão voltando de lesão. Ainda tem Dilau, que não volta ainda no momento. Então, assim, o Zeke, que saiu com problema no joelho, depois aquela parecia que ia ser uma lesão super grave no tornozelo dele, e até o momento não foi nada, mas ainda é algo que tem que cuidar até quinta-feira. Então, assim, para mim, a única coisa que pode afetar isso, a quantidade de lesões que a gente vai carregar a mais do que a gente já tá levando, né, tipo, das rodadas anteriores, além da falta que o Cooper vai fazer de novo nesse ataque.
Complementando, se fosse um jogo domingo, né, alguns jogadores que se lesionaram nessa última partida poderiam ter condição de jogo, né, mas por conta da semana curta, é capaz deles serem poupados ou não jogarem, e isso reflete até no injury report, né. O Sid Lane, como você falou, já não treinou, né, porque ele tem que passar pelo protocolo pra voltar e a chance disso acontecer é baixa. Donovan Wilson também é outro que não treinou, né, e pela semana curta, talvez nem jogue.
Não, ele já tá decidido que tá fora mesmo.
É, nesse caso de semana curta, né, qualquer jogador que não treina ou que tem alguma coisa assim mais ou menos, tipo, não tem o tempo necessário pra você retornar, né. O Tyron tem chance de jogar, chance boa, e o Tristan Hill, ele treinou completamente, então acho que o Tristan Hill é outro que vai pro jogo, né.
É muito bom ver o Tyron e que ele jogue, né, porque assim, o Steele foi um bom jogador de tackle na direita, mas pra esquerda tá ficando complicado, a gente precisa muito do Tyron.
Exatamente, o Tyron faz muita falta. E completando também os outros jogadores do Injury Report, né, o Zeke treinou limitado, com a lesão no joelho, que eu achei esquisito que eles reportaram no joelho, porque ele sentiu a pancada no tornozelo no jogo, né. O linebacker dele caiu com o joelho no tornozelo dele, que deve ter doído isso, é brincadeira. Mas reportou uma lesão no joelho e treinou limitado, mas eu acho que não preocupa. E além dele, o Nashon Wright treinou sem limitações, com uma lesão na coxa. Eu não tava sabendo dessa lesão do Nashon Wright, né? Eu só tava sabendo, perdeu o último jogo, acho que o parente dele faleceu, acho que o tio, e o Cowboys liberou ele do jogo e tudo mais. Ah, não! Isso foi o Calvin Joseph, desculpa, o Nashon Wright realmente tava machucado. Zé, tô confundindo os calores. Mas enfim, o Nashon Wright talvez vá pro jogo, é bem provável que vá. O Cedric Wilson foi listado como uma lesão no ombro, mas treinou sem limitações também, não acredito que preocupe. Agora, como você falou, Vinícius, o DeMarcus Lawrence, eu vi uma notícia que ele foi ativado, né, da lista de lesionados, e ele tem uma janela de 21 dias aí pra ele meio que se recuperar, tipo, pra ele voltar a treinar gradualmente. E parece que ele tem chance de jogar contra o New Orleans Saints, sem ser no próximo domingo ou outro, né? Acho que é. Sem ser esse jogo agora, dessa rodada, da outra. Que é o jogo contra o New Orleans Saints.
Isso, acho que é o jogo dia 2, eu acho, alguma coisa assim.
É que eu não sei se é o Sunday Night ou Monday Night, ou é o Thursday Night da semana que vem. Eu acho que é um jogo de horário nobre.
É o próximo jogo sem ser contra o Raiders.
Aqui, ó, é na quinta-feira, 10h20. Eu sabia que era um jogo no horário nobre. E o Amari Cooper também, né, cara? A gente vale mencionar também, porque o Amari Cooper, ele foi colocado na lista de Covid às pressas, assim, na sexta-feira, né? Depois que a gente gravou o podcast, então não deu tempo de comentar. E ele ficou fora do jogo, e por ser uma semana curta, né, ele também acho que já tá fora desse jogo, não tem chance de voltar. Por quê? Porque o gênio com o Jota, né, não se vacinou, né, e que é inacreditável o jogador não se vacinar. Por conta disso, ele o protocolo de sair da lista de Covid, de estar 100%, é mais rígido, então ele não tem chance de voltar. Acho que não precisa mais ficar falando de vacina aqui, né, acho que a gente já falou bastante quando o Keanu Neal ficou de fora e outros jogadores ficaram de fora por Covid e tudo mais. Principalmente o que eu acho que o Keanu Neal, porque ele falaram que não tinha se vacinado. E vamos ver, porque eu não vi o Amari Cooper de máscara na sideline, que era, tipo, obrigatório pra jogador que não se vacinou. E o Aaron Rodgers foi multado por conta disso, né, por meio que ter burlado o protocolo de Covid. Será que o Amari Cooper não pode ser multado por um tipo de coisa assim? Vamos ver.
O jogador do Dallas perde 10 jogos depois de uma dessas, né?
Com certeza. O Sid Lamb não esticar a meia na canela toda é multado. Tem uma multa maior do que o Aaron Rodgers, que burlou regras contra Covid, né? Colocou saúde de pessoas em risco contra alguém que só tava com a meia baixada durante o jogo. Esse é o nível de comparação da NFL hoje. Inacreditável, né?
Mais ou menos, última coisa, tá, Plat? Mais ou menos o nível da arbitragem que foi da sua última partida, que nós não falamos sobre isso, né?
Acho que nem precisa comentar, porque acho que, tipo, é que não gosto de ficar falando muito de arbitragem, porque parece que eu tô dando desculpa pra derrota, né? Mas teve umas jogadinhas ali pra uma arbitragem caseira ali, e acho que com certeza rolou, né? Aquela falta pessoal que eles deram pro cara do Chiefs, aí eles viram o replay no telão, se reuniram, aí resolveram dar falta pro CJ Goodwin e anular as duas. Aquilo foi muito esquisito, porque você não pode revisar a falta, né? Eles discutiram de novo, olha, acho que o cara cometeu falta ali também. Vendo no telão do estádio, com a torcida gritando, é tipo, é moleza aplicar outra falta, né?
E Defensive Pass Interference teve o quê? 3 ou 4?
Ah, teve algumas
não marcadas, né?
No Michael Gallup também, que poderiam ter mudado o jogo. Mas enfim, não acho que isso influenciou no resultado, não. Acho que o Cowboys teria perdido, independente dessas faltas, porque o time jogou mal e não quero ficar, tipo, usando isso como desculpa pro Cowboys ter perdido. Por isso que eu nem comento muito. Mas vamos falar do próximo jogo, né? Cowboys e Raiders. Como eu falei, jogo no dia de ação de graça, jogo às 18 horas e 25 minutos, com transmissão da ESPN. A ESPN, primeiramente, transmite todos os jogos do Thanksgiving. Na verdade, é 6h30, né? Não é 6h25. E é um horário meio apertado pra quem trabalha presencialmente, né? Quem trabalha no horário comercial de 9 às 6. Se você tiver uma chance, tipo, dependendo de como é seu trabalho, tenta, sei lá, pegar de ao invés de 9 às 6, pega de 8 às 5, sei lá, vê se será que consegue. Ou também tem, uma vez o Anthony Curtis falou que você tem direito a tirar um dia de folga por ano se você doar sangue. Então vai no dia de manhã, doa sangue, pega o dia de folga que você tem direito por lei e assiste o jogo tranquilo na quinta-feira. E se chegar atrasado, se for ver só a partir do segundo quarto, por exemplo, acompanha o jogo no Blue Star Brasil, que o tempo real de lá é sempre acontece, né? Falando agora do jogo, Vinícius, o Cowboys, eu não sei se dá pra dizer que tá em má fase, mas o Las Vegas Raiders tá em má fase. São 3 derrotas seguidas, e derrota pro Giants, e agora perderam 2 em casa, uma pro Chiefs também, mas foi um jogo que foi muito pior do que o nosso, né? Foi um jogo muito menos parelho que o nosso. E agora perderam pro Cincinnati Bengals. Tá tendo uma turbulência enorme lá no time. John Gruden mandado embora por conta das declarações nos e-mails antigos. Tá aquela zona, né? Aquela zona que a gente conhece bem do Raiders. Você acha que esse emocional pode afetar na partida dentro de campo, ou você acha que fora de campo uma coisa e dentro de campo é outra?
Tudo pode sim ser afetado, e essa sequência ruim deles pode vir a ser muito bom para o Cowboys, além de que a gente viu que nós tomamos uma lavada do Broncos, chegou no jogo contra o Falcons, a gente foi e deu uma lavada no Falcons. A gente pode também aproveitar, assim, pode acontecer de novo a mesma coisa. A gente, tá, não foi uma lavada, mas a gente tomou uma derrota sofrida e doída do Chiefs, e aí o time chega todo sangue no olho e dá uma lavada no Raiders. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa má fase deles, que o time não vem bem, toda essa turbulência fora só dos jogadores, né, tipo front office e tudo mais, e aproveitar que, assim, eu imagino que a gente vai ter uma torcida muito mais a favor do que contra no estádio deles. Ah, não, a gente vai jogar em casa, né?
Em casa, pô. Em casa. Thanksgiving é sempre em casa, pô.
Verdade, Thanksgiving, pô. Ah, então a gente vai ter totalmente... Cara. A gente vai ter certamente a torcida a nosso favor.
Inclusive vai ter um show de country no intervalo. Como sempre, né? Sempre tem um show de country. Ou é um popzinho ou é um country pro pessoal texano lá se divertir. Mas eu imagino, Vinícius, por exemplo, primeiro quarto, jogo parelho, e aí interceptação no Derek Carr. Como vai ficar o emocional do time? Com certeza vai passar na cabeça deles. Cara, tá acontecendo tudo de novo. O time tá desmanchando. Vamos perder esse jogo. Quando a maré é ruim, né? Tudo vira uma bola de neve. Tudo dá errado. Futebol da bola redonda, você começa a falar que, tipo, a bola não começa não entrar, né? E nesse caso, tipo, o passe não encaixa, o jogador dropa, running back pisa fora de campo, é umas coisas assim. E eu acho que o Cowboys tem que tirar vantagem desse tipo de coisa, porque eu acho que pode afetar aí. E ao mesmo tempo, eu acho que derrota pro Chiefs não pode afetar isso pro Cowboys. O Cowboys não pode chegar pra esse jogo já com a mentalidade de putz, cara. Tipo, primeira campanha do ataque do Cowboys, three and out, punch. E aí já começa a ficar putz, voltou aquilo tudo do jogo contra o Chiefs, o ataque vai mal de novo. Não, cara, tem que esquecer. Tipo, o jogo do Chiefs passou, isso não pode afetar o emocional pra essa próxima partida. Tem que entrar como se o Cowboys tivesse massacrado o Kansas City Chiefs. Moral alta, emocional alto, pronto pra ganhar esse jogo. Diego, agora, tipo, falando agora da análise mais técnica, né? O ataque do Raiders, ele tem passado por alguns problemas, principalmente nesses últimos jogos, né? Quais fraquezas você acha que o Cowboys pode explorar desse ataque deles?
Infelizmente, quase todas, né? O momento do ataque do Raiders é péssimo, né? Não, o jogo corrido não tá entrando. Assim, ó, se a defesa jogar o que jogou quando o Kansas City, claro que tava super entusiasmado, entusiasmada e precisava segurar o jogo, a tendência é que a gente tenha uma grande oportunidade de segurar inteiramente o ataque. O jogo corrido não está nem um pouco bem, o Joseph não tem jogado bem, o Derek Carr também não está bem, está cometendo muitos turnovers. Resumidamente, eu creio no seguinte: embora uma quantidade grande de desfalques do ponto de vista do Dallas Cowboys, tem também desfalques e tem baixas no Las Vegas Raiders, e principalmente assim, a linha ofensiva do Las Vegas Raiders, que em anos anteriores era, inclusive nos ultrapassou, que Dallas sempre teve entre as melhores linhas ofensivas, né, e o Las Vegas Raiders começou a ter grandes linhas ofensivas, ela não tá nada bem. E se é ruim jogar depois de uma partida como a de Dallas, o Las Vegas vem de 4 insucessos e também tem uma semana curta e tem que viajar até o Texas. Então, quer dizer, eu creio que Dallas tem condições plenas de estabelecer, com a defesa que tem, mesmo com os desfalques, uma pressão muito grande no Derek Carr para ele continuar fazendo os erros e os turnovers. Assim, tem o Renfrow, que é um bom jogador em passe. Eu acho que o tie-in deles é um grande tie-in, que para mim esse é o grande Waller, né? É o grande jogador para tentar segurar. De resto, eu acho que Dallas tem condições plenas de segurar o jogo.
O Derek Carr tem sofrido muito com turnovers, muito, muito. E eu acho que isso é um ponto a se explorar, porque a defesa do Cowboys está forçando turnovers. Por mais que a gente sempre fala do Trevon Diggs, mas no último jogo a gente viu o fumble, a gente viu interceptação, ou seja, a gente não depende do Trevon Diggs para interceptar, né? Outros jogadores da defesa do Cowboys estão conseguindo fazer isso com consistência, né? Jaron Curse, próprio Micah Parsons, Anthony Brown consegue interceptar, então acho que o Cowboys pode explorar isso. O jogo corrido dele está em baixa, mesmo com Josh Jacobs, com Kenyan Drake.
Eu falei, eu errei o nome, desculpa, tá, Platy, o Jacobs.
Eu nem tinha percebido. Mas enfim, eu acho que esses dois embaixo, acho que o Cowboys tem que explorar isso, porque com o ataque corrido deles não entrando, aí se forçar o Derek Carr vai ser forçado a lançar. E o Derek Carr forçado a lançar com uma linha ofensiva abaixo da média, trocar os melhores jogadores. E o Derek Carr, com a quantidade de turnovers que ele tá cometendo, principalmente nesses últimos jogos, eu acho que é o prato perfeito pro Cowboys tirar vantagem disso. Agora, Vinícius, a defesa do Raiders também é outra que tá passando por problemas, né? E a gente viu, por exemplo, o Joe Mixon deitar e rolar na defesa deles lá em Las Vegas. Como você acha que é possível aproveitar dessa defesa do Raiders?
Será que a nossa linha ofensiva ajuda a gente a ter um jogo terrestre decente dessa vez? Porque contra o Chiefs foi tudo que a gente não podia fazer, a gente tava fazendo na linha ofensiva, né? A gente chegava, corria, batia no muro, mal conseguia. Então assim, quem sabe com esse time, com essa fraqueza do Raiders, a defesa ser péssima contra o jogo corrido pode facilitar a nossa vida. Como o Pollard e o Zeke, a nossa duplinha de dois monstrinhos, as duas cabeças de um monstrinho, pode ser muito facilitada contra essa péssima defesa. Eu imagino que o Kellen Moore vai abrir mais uma vez o playbook dele, vai fazer diversas jogadas para a defesa não ficar acostumada a só uma forma de jogo, né, para não ser unidimensional o nosso ataque. E acho que a gente tem tudo assim para ter um jogo totalmente diferente do que a gente teve semana passada. Semana passada não, né, no caso ontem.
Eu acho que é um prato cheio assim pro Cowboys se reerguer, né? Eu acho que o que impede a gente é que nossos piores jogos na temporada, eu acho que foram contra times da AFC Oeste, né? Chiefs, o Denver Broncos e até o Los Angeles Chargers, né? Que o Cowboys ganhou, mas ganhou não jogando tão bem, pontuando pouco, ataque meio oscilando bastante. E vamos ver se contra o Raiders essa história se repete. Mas como você falou, Vinícius, é uma defesa frágil, uma defesa que tem muitos problemas parando contra a corrida, cedem muitos touchdowns, então vamos ver como é que o deck vai se portar diante disso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a imprensa americana, o pessoal que não gosta do Cowboys, já tem um roteiro pronto, né? Porque se o Cowboys ganhar, vai ser aquela história. Ah, o Cowboys só ganha de time mais fraco, quando enfrenta um time bom, ele não ganha, o time não é essas coisas. Aí se perde, aí começa, tá vendo? O Cowboys é um time que consegue ganhar nem mais dos pequenos, que não sei o quê. Então vai ter essa desconfiança daqui pra frente, né? Porque o Cowboys vai enfrentar, depois Las Vegas Raiders, vai enfrentar o New Orleans Saints, e aí se ganhar vão falar, mas só ganha jogo contra time mais fraco. E aí vai enfrentar o Washington, e aí vai falar a mesma coisa, vai enfrentar o Giants, mesma coisa, vai enfrentar o Washington. São 5 jogos, teoricamente, contra times mais fracos que o Cowboys. E esse roteirinho aí vai ficar sempre nessa, né? Então sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha, tipo, o Cowboys não é tudo isso, é porque tá enfrentando um time fraco. E aí depois vai enfrentar o Arizona Cardinals, que aí, dependendo da situação, ainda pode dar até aquele migué, tipo, ah, mas o Cardinals já tá classificado pros playoffs, então o jogo nem valia tanta coisa assim, que não sei o quê. O jogo contra o Eagles, ah, mas o Eagles já não tava mais disputando nada, já tava, ou já tava classificado pro Wild Card, nem ia fazer diferença, blá, 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 blá. Então já tem aquele roteiro pronto, né, do pessoal que não gosta do Cowboys pra esse jogo e pro restante da temporada, né? A gente, infelizmente, vai ter que aguentar, e eu acho que uma parte disso tem a ver com o Cowboys que não se portou da maneira como deveria em alguns jogos. A gente vai ser elogiando o Chargers, que foi um baita de um jogo disputado. O Chargers é um grande time, mas aí ninguém fala que é jogo grande, né? O New England Patriots, que hoje é líder da divisão deles, tá disputando lá entre as cabeças da AFC. O Cowboys ganhou na casa dos caras, na prorrogação, jogando muito, mas aí ninguém fala que é jogo grande, né? Só importa o jogo grande que o Cowboys perde. O jogo grande que ganha, não tem problema, né? Aí o pessoal finge que não aconteceu. Diego, fala sua bold palpite pra essa partida.
Cara, a minha bold, eu acho que o Zeke não vai fazer uma grande partida, vai estar meio descontado, mas a minha bold é que a linha ofensiva de Dallas não vai ceder nem um sack, nem um QB hit. E olha que é bold, hein? Ultimamente tem sido o problema de Dallas, tá? Em termos de resultado, eu creio que será 24-10, tá? Vai ser um placar baixo, mas com uma relativa vantagem, 24-10. Enfim, é isso aí.
Falando a minha, eu vou falar que eu ia perguntar se punch bloqueado já ainda é bold ou não mais, né? Porque o Calvo está bloqueando tanto punch e no jogo quando eu tive quase bloqueou mais um, né? Então já nem sei se considera como punch. Como bold, desculpa. Mas meu palpite vai ser 35-17. Eu acho que o Cowboys vai se impor, vai ganhar tranquilo esse jogo. Não vai passar por aperto. E a minha bold é que a linha ofensiva não vai cometer nenhuma falta nesse jogo. Também é bold, né?
Cara, essa é impossível.
fé que vão mudar. Fé que a linha ofensiva vai dar isso pra gente. Vinícius, e você?
Cara, eu vou ter que pensar numa bold muito boa aqui também, então. Porque o nível tá alto dessa semana. Placar 38-20. E principalmente esses 20 pontos vindo muito mais no garbage time, que a gente já vai ter, tá com uma distância de placar muito, muito bem. A bold, o Noah Brown vai ser o melhor recebedor no jogo.
Cara, ninguém vai levar nada.
Já que é pra apelar, todo mundo tá apelando, vai. Noah Brown vai ser o melhor jogador. Porque Lamb não vai jogar, provavelmente. Cooper também não, vai sobrar o Gallup ali. E a marcação vai ser totalmente em cima do Gallup. Então, vai sobrar pro Noah Brown dessa vez.
Pô, mano, o Noah Brown teve dois drops, cara, tenebrosos nesse jogo. Meu Deus do céu, cara. Passe na mão e ele deixou escapar os dois, que, pelo amor de Deus. Até o Cedric Wilson, que a gente viu bons jogos dele, também teve, mostrou por que ele é o wide receiver 4 e o outro por que é o wide receiver 5, né, do Dallas Cowboys, né? E comprovou na última partida. Acho que é isso. Diego, vai ter alguma refeição especial aí na sua casa de Dia de Ação de Graças ou não?
Quando começou esse podcast, eu fiquei me lembrando, e eu queria dizer isso pra vocês, que eu fui num Thanksgiving lá no AT&T Stadium de 2016 contra o Washington Redskins, né? Vitória nossa. E até tava olhando aqui quem cantou, porque eu não me lembro. Eric Church, tá? Foi a pessoa que, segundo aqui o site que eu pesquisei, um country superstar, né? E agora quem canta é o Luke Combs, que eu, infelizmente, não conheço também, mas vou acompanhar. E o Thanksgiving, eu acho que a gente tem que ter essa visão, né, de alegria, de respeito ao próximo e coisa e tal. Lá é muito, muito forte, né? Vamos ver aí, né? Peru eu acho difícil, né? Mas alguma coisa.
É, além do Peru lá, uma coisa que o pessoal come bastante é purê de batata. Muita coisa com batata lá que você vê. Nossa, cara, eu amo purê de batata. Acho que purê de batata bem feito assim, pô. Difícil arrumar uma receita de batata melhor que um purê de batata bem feito. Brincadeira. Deu até a fome agora.
O grande lance é dar uma mordida na coxa da
Ah, com certeza.
Do peru, né? Assado, né? Esse negócio aí. Mas assim, quem sabe a gente não se volta pra uma doação, né? Fazer uma doação na quinta-feira em nome de alguém.
Vinícius, já tá pensando em descontinho na Black Friday, Cyber Monday ou deixa quieto esse ano?
Ah, você sempre dá uma olhada ali, né, o que tem de bom. Jersey eu já sei que não vai ser, porque mesmo com o desconto que tá aparecendo ainda, tá pesado, mas um fone de ouvido ali, quem sabe? É, procurar alguma coisa ali no Shopee, né, sei lá, vai que sempre algo vai dar pra comprar.
Só ficar atento pra não comprar nenhuma metade do dobro, né, e tá suave. Acho que é isso aí, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys!